Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca sobre as famílias agora, Senhor. Prepara este momento, Deus. Momento da tua glória. Momento da sua presença, Pai. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos. O sangue de Jesus purifica nossas vidas, nos santifica, nos leva, Senhor, mais próximo de Ti, para reconhecer cada dia mais a Tua glória, reconhecer a Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele. Ele é digno de honra, digno de glória, de louvor, de exaltação. Seja dada ao Senhor Jesus. Declaramos vida, vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos estão felizes aí? Amém. Com essa empolgação, pode se sentar e dar um glória a Deus bem alto na hora que você sentar. Aleluia. Fala para a pessoa ao lado. Fala assim: Jesus é a resposta para nossas almas. Mais forte: Jesus é a resposta para nossas almas. Quantos creem que Jesus é a resposta? Creio, se você está aqui nessa noite, é porque Ele é a resposta. Muitas pessoas têm procurado a resposta em coisas, às vezes até em pessoas, e têm se esquecido que Jesus, Ele é a resposta para a nossa alma. E nessa noite, eu quero falar sobre o adoecimento emocional. Estava pensando o quanto a sociedade, famílias, tem adoecido emocionalmente. É como se fosse uma pandemia de adoecimento emocional. Quem conhece alguém aqui, ou já conheceu alguém que foi liberto também de depressão, ou conhece alguém que tem depressão, levante sua mão, bem alto. Alguém que tem crises de ansiedade, estresse, agora o nome mais, símbolo de burnout, que é o esgotamento pelo excesso do trabalho. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu não, família. Antes mesmo da pandemia, já existia um adoecimento coletivo da sociedade. Antes da pandemia, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, sofrendo de adoecimento emocional. Isso não acontece só fora da igreja, acontece dentro das igrejas também. Não é porque estamos cultuando a Deus, não é porque estamos numa célula, que somos membro de uma igreja, que de alguma forma nós não vamos passar por isso. Tem pessoas que vão passar. A grande questão é que a resposta de qualquer problema é quem? Quem que é a resposta para o nosso adoecimento? Jesus. Talvez nessa noite pessoas vieram orar por alguém aqui que está adoecendo emocionalmente. Talvez você venha interceder por você mesmo, que pode estar adoecendo emocionalmente de alguma maneira. Existe uma pesquisa que por 24 horas, um dia, no Brasil, são mais ou menos 38 pessoas que cometem suicídio. Isso no Brasil. É um número alto. E teve um crescimento de 81% de adolescentes com tentativas e cometendo suicídio. Pós-pandemia isso tem aumentado. Pós-pandemia tem aumentado o adoecimento emocional nas famílias. Existe um texto lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim: que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que curou a mulher de fluxo de sangue, o mesmo Jesus que no tanque de Betesda, daquele paralítico que estava há 38 anos, esperando o momento para pular na água, que alguém jogasse ele na água, ele teve um encontro com Jesus. Esse mesmo Jesus que curou aquela mulher de fluxo de sangue, e curou esse homem paralítico no tanque de Betesda, e quantos outros que nós lemos na palavra, esse mesmo Jesus é o que está aqui agora nessa noite. É o mesmo Jesus que curou no passado, é o mesmo Jesus que está aqui agora para curar a sua vida, para curar a sua dor, para trazer vida e vida em abundância no seu coração, na sua alma, na sua família. É esse mesmo Jesus. Aos olhos da fé, nós precisamos entender que uma fé ativa, uma fé inteligente, é reconhecer primeiramente que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E se nós estamos aqui hoje nessa noite, é porque Ele permitiu para você estar aqui, é porque Ele moveu céus e terra na sua vida, e você está aqui hoje para receber uma mensagem diretamente do trono da graça sobre sua vida, para abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para ouvir verdadeiramente a voz de Deus, porque Jesus, Ele é a resposta para os nossos problemas da nossa alma. Jesus, Ele é a porta que, quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o mesmo Jesus, Ele está aqui agora. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, 5, que existe só um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Quem é? Jesus. Não existe outro nome sobre todo nome, mas é Jesus. A Ele a glória, a honra e o louvor. E se nós estamos aqui nessa noite, é por Ele e para Ele. Se Deus permitiu que toda a equipe hoje que compõe essa igreja, desde os membros da igreja, as famílias, o ministério de intercessão, o ministério de apoio, o ministério de louvor, as nossas vidas aqui como pastores, e você que está aqui hoje, se você está aqui é porque Jesus, Ele tem um propósito sobre sua vida. E não é por acaso que você está aqui, e não é por acaso que eu estou aqui. É porque um dia Jesus foi a minha resposta, e o mesmo Jesus que foi a minha resposta é a sua resposta também. Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente, sempre será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não há outro. As pessoas fora da igreja procuram resposta em outras coisas, mas nós reconhecemos a verdadeira resposta para nossas vidas, que é Jesus. E não importa o que as outras pessoas falam, não importa o que as outras pessoas dizem, mas o que importa é que nós reconhecemos que Jesus é a resposta. E essa resposta para a sua alma, uma alma curada, é uma alma que leva a cura onde for. Uma alma sarada, ela gera cura. Uma alma restaurada, ela leva a restauração onde ela vai. Porque você não está sozinho, porque a resposta está com você através de Cristo. Porque Cristo age em você para agir nas pessoas. E algumas pessoas estão aqui para interceder por alguém. E Jesus é a tua resposta. Quantos aqui crê? Aleluia. Existe uma promessa em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Quem é o nosso conselheiro? Jesus. Maravilhoso Conselheiro. Ei, o Conselheiro, o Todo-Poderoso, é Ele que consola a sua vida em toda e qualquer tribulação. Ele é um maravilhoso Conselheiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é poderoso? Jesus. O governo está sobre seus ombros. O governo está sobre seus ombros, autoridade, Ele é poderoso. Jesus, Ele é poderoso. O mesmo Jesus que me tirou de 20 anos de uso de droga é o mesmo Jesus que está aqui agora. O mesmo Jesus que foi a resposta da minha vida é o mesmo Jesus que é a sua resposta, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Mas Ele também é, por essa promessa, Ele é o príncipe da... Jesus, Ele é o príncipe da... Jesus, Ele é o príncipe da paz. Não há dor quando a paz de Cristo entra no nosso coração. Amém, família? E eu quero ler um texto aqui sobre um homem que estava dominado por um espírito maligno, que está lá em Marcos capítulo 5. Eu quero ilustrar três tópicos rapidamente aqui para nós orar no final, declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, que Jesus é a tua resposta. Que diz assim, ó, Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Quem foi encontrar Jesus? Fala assim: um homem que estava dominado pelo espírito mau. Jesus nem bem chegou, aquele homem, ele foi já lá, estava dominado por um espírito mau, e ele foi de encontro com Jesus. E a Bíblia relata assim que este homem, nessa linguagem aqui, diz assim: este homem vinha do cemitério onde estava morando. Aonde que ele estava morando? Cemitério. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes entre os túmulos, sepulcros, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Este homem, o homem que foi ter um encontro com Jesus buscando uma resposta, era um homem que estava passando por um problema grave, espiritual, emocional e social. Mas esse homem teve um encontro com Jesus. O primeiro retrato que eu quero trazer aqui é o retrato de uma alma ferida. Uma alma ferida, a primeira coisa que é um alerta de uma alma que está ferida é o isolamento. A pessoa começa a se isolar, a pessoa começa a se separar dos seus familiares, sair da igreja, sair de uma célula, não participa mais. Ela busca o quê? O isolamento. Família, ó, o alerta. Quantos adolescentes hoje estão isolados nos quartos das casas? E nós, como os pais, Ah, o meu filho, a minha filha está no quarto, está tudo bem com ela. Ei, nós precisamos entender que muitos adolescentes estão se isolando dentro dos quartos, com celulares nas suas mãos, e nós não conseguimos às vezes ter acesso ao que eles estão vendo na rede. Estão isoladas. E não só adolescentes, tem homens, esposas, mulheres que às vezes estão isoladas. O maior sinal de um adoecimento da alma é quando há um isolamento, um afastamento da relação familiar. A Bíblia relata que esse homem, ele estava morando dentro de um cemitério, ou seja, ele não estava com a sua família, ele estava isolado da sociedade. E da mesma maneira, às vezes dentro das nossas casas, as pessoas estão se isolando. Quantos estão me entendendo? Nós mesmo reconhecendo, às vezes se isolamos. O segundo retrato de uma alma ferida é uma pessoa que estava se autodestruindo, se ferindo. E hoje nós sabemos, pastor Robledo sabe muito bem, trabalha com os adolescentes, desenvolve um trabalho, um ministério com os adolescentes, né, sobre adolescentes que se automutilam, né, pastor? Autodestruição, porque a dor da alma é tão forte que ele quer sentir outra dor e não a da alma. E nós precisamos olhar como igreja realmente para o que está acontecendo dentro do nosso lar, para as pessoas próximas de nós, que Jesus, ele é a sua resposta, é a resposta para essas pessoas também. Amém, igreja? Algumas pessoas mostram, que nem esse homem, que estão inquietas, pessoas impulsivas, pessoas que não conseguem buscar uma paz em seu coração, porque estão tão inquietas e tão preocupadas com algo, sempre preocupadas. Ei, Jesus é a resposta para toda e qualquer preocupação da sua vida. Jesus, ele é a resposta para qualquer inquietação na sua vida. Pastor, mas eu sofro de ansiedade, eu sofro da depressão. Meu querido, para quem conhece o que é uma fissura de crack, a ansiedade que dá a fissura da droga, e os médicos falam, se você não tomar medicamento, você vai usar a droga de novo. Mas Jesus foi a minha resposta. Eu estava isolado da família, eu estava inquieto, mas Jesus foi a minha resposta. E através do joelho de oração, a minha história mudou. E a sua história não vai ser mais a mesma. E a história das pessoas que você veio orar não vai ser mais a mesma. Porque o mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Retrato de uma alma sem paz. E infelizmente muitas pessoas hoje vivem que nem esse gadareno, aprisionada em culpa, medo, preocupação, incerteza, vícios, traumas. Pessoas que passaram até pelo encontro com Deus, pessoas que estão vivendo dentro das igrejas, que precisam reconhecer que Jesus é a resposta mais ainda. Não é porque somos líderes, não é porque somos pastores, não é que estamos na igreja, que ficaremos imune. Se nós não abrirmos nossos olhos, esse adoecimento emocional pode nos alcançar de alguma maneira. Por isso que a resposta é Jesus para toda e qualquer dor emocional. Independente do tempo de igreja. Tempo de igreja, título não vai salvar ninguém. Mas o relacionamento íntimo com Jesus é que salva. E Ele nos purifica de todo pecado. Quantos crê aqui? Mas nessa noite, Jesus é a tua resposta. E vai ser a resposta para a sua família. Isaías 41:10 assim fala: não temas, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu te fortaleço e ajudarei e segurei com a minha mão direita da vitória. Estenda a sua mão direita. Jesus, ele é a resposta que é pegar na sua mão. Feche a sua mão como se você estivesse pegando na mão de Jesus. Ei, ele é a sua resposta pelos olhos da fé. Não há alma ferida, não há dor, não há sofrimento quando Jesus habita nos nossos corações. Amém? Creia. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. O encontro com Jesus é o início da cura emocional. O encontro com Jesus é o início da cura. Você lembra o dia que você se encontrou com Jesus? Lembra o dia que você aceitou Jesus? É. E hoje, pode ter pessoas aqui que vai ter o seu primeiro encontro com Jesus. É hoje. Não vai ser amanhã. É hoje. Jesus foi até aquele homem. E Cristo se aproxima daquelas pessoas que estão sofrendo, daquelas pessoas que estão rejeitadas, que são improváveis, que estão passando por algum tipo de dor. A libertação acontece quando nós temos encontro com Deus. Quantos foram libertos já? Mas nessa noite, Deus, Jesus, ele tem uma cura especial na sua alma, lá no seu íntimo. Porque Jesus conhece a tua necessidade lá quando você está dormindo, quando você deita no travesseiro e que você ora às vezes sozinho pela madrugada. Ele conhece você, exatamente o que você está passando. E de alguma maneira, conforme a gente vai sendo, participando como membro da igreja, eu já vi pessoas com vergonha de se colocar diante do Senhor para ter um novo encontro com Deus, para Deus derramar um novo óleo, curar a vida daquela pessoa, porque pensamentos vêm ao contrário, dizendo: ei, mas você já é da igreja, ei, você já é líder, ei, você já prega a palavra. Eu quero dizer para você, que talvez o primeiro que precisa também sou eu. Porque sempre que eu falo que o outro precisa, eu esqueço de quem eu sou e daquilo que eu preciso. Dor emocional e qualquer tipo de situação na nossa alma não tem a ver com pecado praticado. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Dores da alma tem a ver com as emoções. E as emoções oscilam de tempos em tempos diante de situações que nós passamos no nosso dia a dia. E muitas pessoas que são crentes em Cristo, às vezes não reconhecem as emoções, achando que é falta de fé. Ei, Jesus está te chamando para curar a sua alma, para tirar a dor dessa emoção, porque Jesus é a resposta. Quantos estão comigo? Lá em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus fala assim: eis que estou à porta e... Se você abrir a porta, né, ouvir e abrir a porta, o que vai acontecer? Ele vai sentar e vai ceiar contigo, amém? Jesus tem preparado um banquete para você. Quantos aqui querem receber esse banquete? Jesus, ele tem preparado algo para você nessa noite. Jesus, ele tem preparado a paz que excede todo entendimento, a libertação de dores. E nós precisamos dar um passo para ter um encontro real com Jesus. Nessa noite, Jesus, ele te chama de uma forma muito especial. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos finalizar esse culto buscando esse encontro, porque as nossas vidas, elas estão sendo depositadas no altar do Senhor, para que não haja nenhuma dor, e para que nós reconhecemos o que fazer quando o adoecimento chega, o que fazer quando a ansiedade chega, o que fazer quando o excesso de preocupação chega em nossas vidas. Jesus, ele quer te dar a resposta. Eu quero te dar a oportunidade hoje de nós terminar esse culto orando por você e pela sua família, junto com os pastores, com a equipe da intercessão. Enquanto estiver tocando esse louvor, dá um passo de fé.